está aí no som, hein? Tom, tom, tá? Amém. A música, o louvor não tem um sabor diferente? Né? Não tem um sabor diferente? Quando a gente canta, quando a gente ora, quando a gente, com entendimento, não tem um sabor diferente, um gosto diferente? É outra coisa, né, Théo? É outra coisa. E essa música está falando exatamente isso. Fui achado por um povo que não perguntava por mim, que não conhecia o meu nome, que não sabia que era exatamente os gentios, os gentios. E aí, os gentios, quando Jesus ali se apresentou, né, como aos gentios, aquelas pessoas simples, aquelas pessoas humildes, aquelas pessoas que porque na verdade dá para os gentios. Mas quando os gentios perceberam que ele recebia, aí a pessoa foi em cima mesmo, né? Como Madalena, como o centurião, Zaqueu, aquele pessoal, aquilo aí convidava ele para poder ir em casa, para não sei o que, não queria sair de perto, né? Enquanto os outros ficavam lá discutindo quem nasceu primeiro, se foi o ovo ou a galinha, o gentio não queria saber, queria ficar perto dele. Queria ficar com ele. Queria ele. Não queria saber. Queria ele. É muito diferente. Tem um gosto diferente. Quando você canta, então, quando você faz a coisa com entendimento, é outra coisa, né? Aí, agora mesmo, uma pessoa me pergunta assim, por que que parece, né, tem pessoas que, se você passar no engenho, não vai sair mais caldo. Não tem assim? Você imagina? Conhece alguém? Tem pessoas que, se você vê assim, que não pode passar ali, não vai sair mais caldo. Tem? Mas tem ainda, aí alguém perguntou, mas parece que o senhor ainda tá saindo um caldo ainda. Aí eu estava pensando, aliás, explicando. Por quê? Qual a diferença daquele que... Amém? Então, assim, quem creu para chegar até aqui, quando ele chegar, a fé dele, ele tinha fé para chegar até aqui. Amém? Quem teve a fé para chegar até aqui, não parou aqui. Fez um esforço maior, chegou até aqui. É assim? Esse aqui acabou, o caldo dele acabou aqui, porque ele creu para chegar até aqui e ficou até aqui. Quem creu para chegar até aqui, ainda tinha mais alguma coisa que poderia ser tirado de você. Um pouquinho mais te fez chegar até aqui. Não é assim? Mas a vontade de Deus. Mas quando você pega lá na apostila, quando você pega, lê as apostilas que nós Lá no começo, quando a gente tinha um pouco mais da idade de vocês, mas era ainda muito jovem, a minha fé, qual era a minha fé? A minha fé era para chegar aqui, ó. Por isso que eu me lasquei. Amém? Passa um, passa outro, passa um, passa outro, né? E eu estou subindo. Não falamos esse dia, não sei se foi com vocês ou o que eu falei, que nós fomos fazer o quê? Buscar Deus. Que dia foi? Quarta? Nós falamos o quê? Li o livro de Testemunho de Jeová, eu li Adventista do Sétimo Dia, vários, né? O que mais? Fui no Espiritismo, uma série de coisas. O que eu estava fazendo? Buscando a Deus. Aí eu falei que hoje eu vou em Fortaleza fazer o quê? Buscar a Deus. Aí eu vou lá em Pedro do Rio fazer o quê? Buscar a Deus. A gente vem para as reuniões aqui na quarta, no sábado, no domingo, 4 horas da tarde. O que eu estou fazendo? Por que eu estou buscando a Deus? Porque eu não cheguei. E outro dia quase apanhei porque eu falei isso. Eu falei que eu ainda não tinha. Aí a pessoa fala: mas se o senhor fala que o senhor não chegou ainda, imagina, então o senhor desanima o resto da igreja. Porque o senhor fala que não conhece a Deus ainda. Aí você joga um balde d'água fria. O outro que já conhece, que já conhece. Então, por que que a pessoa parou aqui? Porque ele pensa que ele já conhece tudo, já sabe tudo, já leu a Bíblia de capa a capa e não precisa mais. Quem chegou até aqui? Hã? Mais alto? Da mesma forma, mesma coisa. Ele já li a Bíblia de capa a capa, já sei, etc. Tinha uma avó que era crente, meu avô também, certo? Conheci uma pessoa que... Né? Pronto. Ele já fez o que ele tinha que fazer. A sua fé é para onde? Aonde você quer chegar? Fé. A outra tinha fé para casar. Casou. O outro tinha fé para... Chegou ali, acabou. Então ali, meu filho, você pode passar no engenho que não vai sair nada. Vocês concordam ou não? Concorda, Raquel? Então é verdade. Então, quem creu para chegar aqui em cima só vai terminar quando chegar lá em cima. Quem quer perguntar, capitão? Isso, muito bom, muito bom. Eu gosto que a pessoa... É sinal que ela está acompanhando o raciocínio e está querendo entender. Pode. Pode.
Minha fé, ela pode mudar. Se eu chego no monte, eu posso mudar minha fé para ir no monte mais alto?
Pode. E é o esforço que a gente faz, é no sentido de abrir os olhos, né, fazer uma cirurgia daqueles que estão aqui, ó. A vontade de Deus é essa, chamar. Porque tocar a trombeta e chamar o povo, abrir os olhos do povo, fazer tudo para que aquele que... Você pode chegar e dizer: Senhor, renova minha fé. Senhor, olha, me faz entender os seus mistérios. Obrigado, Jesus, porque eu pude ver isso que eu não via, eu pude entender isso que eu não via, Né? Eu cheguei aqui e fiquei conformado. Então aqui, você lembra nas apostilas? A gente caracterizou esses montes aqui como sendo o quê? Né? Então é a mesma coisa da lei. A lei e os profetas veio até aqui. Daqui para cá vem sendo anunciado o reino de Deus. Então, quem estava vivo, quando a lei deixou de salvar, foi necessário crer. Então, por exemplo, Maria, mãe de Jesus, ela viveu sob a lei, né? Ela viveu sob a lei, Jesus viveu sob a lei. Jesus cumpriu a lei, foi salvo, né? A mãe de Jesus, Maria, qual a situação dela? Hã? Quando Jesus morreu, deixou de ser a lei, os profetas, deixou de existir, passou a ser a fé. Quem estava vivo, no caso Maria estava viva, ela teve que crer em Jesus para ser salva. José, o pai, se tivesse vivo, estava, né, parece, teve que crer. Os irmãos de Jesus que estavam vivos tiveram que crer em Jesus. E assim por diante. Todos aqui agora tiveram que crer. Quem estava vivo teve que crer. É assim? Os montes aqui, nós chegamos lá atrás a entender que esses montes também simbolizavam, vamos dizer assim, a Igreja Católica. Não, a Igreja Católica é a primeira, a barrigudona. Assim. A Igreja Católica. Aí a Batista saiu daqui. Aí a Assembleia Universal, e papapá, e tarará, né? E assim vem indo. Cada um desses aqui não é um povo. Cada aqui não é. Não, são os assembleanos, os batistas. É o povo. E o que caracteriza o povo? A maneira de pensar, a língua, cor, cultura, etc. Não é assim? A definição de povo, característica do povo. Não é? O chinês tem um tipo de. Como é que fala? Tem uns nomes, os nomes certos de falar, e às vezes eu esqueço. Ou eu esqueço, então eu nem me lembro. Não sei. É, né? Mas o chinês, você pega um alemão e um chinês, você mistura os dois? Não mistura um alemão com um chinês, você não mistura. Você bate a cara, esse aqui é chinês, esse aqui é alemão. A característica do alemão é muito diferente. O assembleano, o batista. Tem hora que você conversa com a pessoa, você sabe que é um assembleano. Tem um jeito de falar, tudo é a mesma coisa. Então nós temos batista, assembleano, universal, o que mais? Igreja de Deus, os luteranos, que mais? Deus é amor, presbiteriana renovada, já é diferente dos presbiterianos. Tem o batista renovado, não são os batistas. O batista é batista, batista renovado é outra coisa, né? BR. Batista renovado, o que mais? Presbiteriano renovado, adventista. Hã? Testemunho de Jeová. Botado aqui, testemunho de Jeová. O que mais? E assim vai indo. Tem de metodista. LBV. Quem mais? Não é um povo? Você pega o LBV, ele não concorda com o assembleano. E o assembleano não concorda com o LBV. Aí, a gente botou isso aqui, ó. O LBV tem fé tem. A fé dele é para ser da LBV. A fé do assembleano é diferente da fé. Então você tem A, B, C, D. Assembleia Batista Católica, C, D. Deus é amor. É. Hã? Espírita. F. Fonte da vida. G. Deve ter. E assim vai indo. Eles chamam de irmãos. Eles chamam de irmãos. Você é irmão, é de qual igreja? Da Batista. E você? Ô irmão, né? E você, qual a sua igreja? Assembleia. Qual a sua igreja? Eu sou da Igreja de Cristo. Igreja de Cristo, né? Não tem aquela outra igreja? Qual a sua igreja? Eu sou igreja. Então, são todos irmãos, não são? Não são? Só que o assembleano diz que é irmão do Batista, no entanto, não concorda. O Batista não concorda, esse não concorda com ele. Logo, matemática, esse não concorda com esse. Porque se eles não concordam com isso, que não concorda com isso, que não concorda com ele, logo, não é assim? E assim vai indo. Quem ganha com isso? O diabo. Quanto mais religião, quanto mais denominação, quanto mais pulverizar a fé, todo mundo aqui tem fé. Só que não é a fé. Isso, aqui que é o detalhe, está aqui, gente. Amém? Então, quando eu passei por aqui, quando eu cheguei aqui nos luteranos, o que que eu vi? Que a fé do luterano não era a fé de Cristo. Aí eu cheguei aqui na Assembleia de Deus. Fui lá, assisti culto, tal, prestei atenção, fui arrancado, levar lá na frente, levantei a mão, tive que levantar a mão. Não. Me levaram lá na frente, arrancando até, ué. Eu tive que levantar a mão, senão eu não saía de lá vivo. Então, então eu fui, mas quando eu cheguei lá, o que que eu vi? Aí, os remanescentes, o que que eu vi? Não era? O que que não era? Não era a fé de Cristo. E qual a fé que você precisa? Qual a fé que salva? Quem vai ter a fé de Cristo? Aqui, ó, a fé de Cristo. O povo de Deus. Só o povo de Deus. Só o monte do Senhor. A casa do Deus de Jacó. Só esse monte. Concorrerão. Não é? Sabe por que que eles fizeram essa música? Quem fez a música, Toninho? Hã? Eberson. Pois é, nem está nesse monte mais. Né? Mas ele fez a música. Ele fez a música. Por que que ele fez a música, Toninho? Ele ouviu a pregação. Ele ouviu a gente falar. Lá na época, ele creu. E ele sabe mais do que nós. Porque ele fez a música. Ele sabe mais do que nós. Que... A salvação está nesse monte. E as nações, olha aqui as nações. Os povos são as nações. E as nações, Deus fala que todas as nações, quem quisesse salvar a nação assembleiana, nação batista, nação, não sei o que, a nação, né? Todas as nações, a gente fica esperando, nós estamos ignorantes demais, a gente fica esperando o que é? Que o Japão, né? Aí a nação, Japão. Não é a nação, não é essa nação que Deus está falando. São os povos. Aqui no Brasil pode existir vários tipos de gente, como nós estamos acabando de falar. Do ponto de vista geográfico, é o Brasil. Mas dentro do Brasil tem esse povo aí do PT que é um inferno, não? Esse é uma nação, é uma ideologia, é uma coisa cabeça que tem ali que não muda, que é impressionante. E as nações concorrerão a este monte. Deus chama você para fazer parte desse monte, entendeu, filho? Daniel? É, né, Daniel? Então, Deus está chamando você para fazer parte desse monte. Então, por que que até hoje, com a idade que eu tenho, eu comecei a buscar... Foi desde lá, quando nós fizemos, eu entendi isso aqui, ó. Lá, graças a Deus, eu entendi isso. Lá no começo, eu entendi isso aqui, ó. Que eu preciso crer no que Jesus creu. A fé que vence o mundo é a dele, é a fé de Cristo. Amém? Paulo fala muitas vezes: não foi assim que você aprendeu com Cristo. Não foi assim que você aprendeu com Cristo. O caminho é Jesus. E você concorda que às vezes você está perdendo tempo? Você concorda que às vezes você está perdendo tempo? Entendeu, Luiz? Perdendo tempo por quê, Luiz? Pega o microfone. Jesus fala assim: gastar o tempo naquilo que não é
vida.
Vida. Eu vim para que vocês tenham vida. Mas vocês concordam que nós podemos gastar o tempo? Gastar o tempo. Porque quem vai ter vida? Somente os que estiverem lá no monte. Você pode não chegar lá em cima, mas se você entrar no monte ali, e esse monte, pelo jeito ali, ele sai lá do chão. Essa quantidade de nações em volta dele aí, já é feito já para complicar mesmo. Né? Tá dando para entender? Não é difícil, é difícil? Será? Nossa, não, eu acho não. Fala, Luiz. O que eu perguntei, Luiz? Às vezes você pode estar
perdendo tempo, né? Por quê, né? Eu tava pensando, o senhor falando, se
se eu não cheguei a um desses montes também e parei, porque a cooperativa é um monte também que a gente costumou vir. E muitas vezes...
A cooperativa
vezes,
pode ser.
É, pode ser um monte para mim, né? É. Talvez para outras pessoas, não. Justamente por eu poder estar perdendo meu tempo e não estar me esforçando para adquirir a fé que me leva àquele monte, né? A fé de Jesus Cristo.
É, às vezes a pessoa engana em pensar que estando aqui, está no monte. Estando aqui, está no monte. Nem todos que estão no monte estão aqui. E nem todos que estão aqui estão no monte.
Nem todos os filhos de Abraão são filhos de Deus, né?
É.
Nem todos os que são nascidos em Israel são verdadeiramente israelitas, né?
Então o esforço que a gente faz é para... O esforço que nós fazemos, o empenho que nós fazemos é para levar todos à unidade da fé, à unidade da fé. Por que que o assembleano não pode com o batista e o assembleano? Ou um concorda com o outro, ou o outro concorda com um. Do jeito que eles estão, pelo menos um tem que estar errado. Do jeito que eles estão, um tem que estar errado. Amém? E no final, Efésios capítulo 4, no final vai existir o quê?
Dois povos.
Uma só fé, um só Deus, um só Espírito, uma só nação. Jesus não vai desposar, casar. As bodas do Cordeiro é com uma mulher, uma igreja. Uma igreja. Com qual? Com a igreja que guardou. Se manteve pura, virgem. E vocês sabem que guardar a virgindade não é fácil, né? Então, ele se manteve, a igreja que se manteve pura, virgem, imaculada, sem mancha, sem ruga. Quando chegar, diz: Senhor, Senhor, eu estava lá, pertinho, eu estava lá, aqui, ó, a pessoa estava bem encostadinha aqui, ela estava bem encostadinha aqui, mas ela estava no monte separado. Então a gente, vamos dizer que um monte assim, bem próximo, mas ainda não era o monte. Amém? Fazer parte desse seleto povo, fazer parte do povo de Deus é realmente um desafio. É um desafio. Amém? Dá para entender, filho? Dá? Certo, Regina? Alguém queria perguntar alguma coisa? Você perguntou, então, tem como aumentar a sua fé? Tem. Você, enquanto você estiver nesse corpo, tem como aumentar a sua fé? Tem. Enquanto você estiver nesse corpo, tem como você mudar de morro? Mudar. Sai dela, povo meu. Sai daí, povo meu. Olha aí. Sai daí, povo meu. Sai. É assim. Sai daí, povo meu. Sai dela. Por que que está se referindo a uma? Isso aqui, ó, vai se tornar o quê? A grande Babilônia. A grande Babilônia. A obra de Satanás. Misturou. A grande Babilônia misturou. Isso aqui é uma mistura de tudo. O espiritismo com o Allan Kardecismo, com a Igreja Batista, com isso tudo é uma mistura. Misturou tudo, complicou pra caramba, ou não? Aí Deus fala, né? Que no cálice que ela misturou tudo e falou, é, agora eu quero ver você sair dessa. Que ele fez uma... E você sair, se livrar de tudo isso, Daniel. Amém? Você vai ter que realmente cortar de Jesus. Você vai ter que se interessar por Jesus. Você vai ter que virar as costas para muita coisa. Você tem que virar as costas para muita coisa. Você concorda? Samara, né? Samara estava me falando aqui agora mesmo que a Lázaro tinha tido um sonho com a dona Amadora. Dona Amadora, e a dona Amadora estava muito feliz. Por quê? Porque a dona Amadora, a Lázaro tinha tido um sonho, parece que a Lázaro não foi? Tinha tido um sonho que a dona Amadora estava muito feliz, satisfeita, porque ela estava. E ela falava assim: olha, eu fui salva, por quê? Eu acreditei em Jesus Cristo. Né? Então, se você... Agora também, falando... A Isabel, falando sobre um sonho que ela teve. Aliás, ela disse que gostaria muito. Ela pensou que a Raquel tem esse dom, né, de sair do corpo. Sai do corpo, depois volta. Literalmente, ela sente que ela deita e sai do corpo. Sai do corpo, de repente volta para o corpo. E não sei se é por causa disso que a Isabel também falou assim: eu também gostaria de sair do corpo. E ela disse que pediu a Deus que ela queria também sair do corpo, experimentar, tal, etc, né? Aí, ela teve um sonho. No sonho, ela saía do corpo. E aí? O microfone, Rafael.
Eu sonhei que eu saía do corpo. No que eu saía, eu sentia que eu não queria mais voltar pro corpo. E quando eu me olhava, eu tava com umas vestes brancas. Aí eu falava assim: eu não vou voltar. Foi isso.
Quando você vê o corpo, muitas vezes, né, cara? Muitas vezes. O Alisson teve uma experiência assim, ter saído do corpo. Mas aí o Alisson disse que ele andou aqui na época. Ele estava aqui na gráfica, quando a gráfica funcionou aqui. E ele saiu do corpo e ele disse que ficou apavorado, que ele sentiu que ele queria, ele ficou apavorado, que ele queria voltar pro corpo e não era capaz, ele ficou apavorado, né? Aí ele desceu a escada, ia subindo a escada, ia subindo o Danilo, parece o Danilo e o Fernando, macaco. Aí os dois iam subindo, ele pelejando para falar para eles: ó, me acorda, né? Me ajuda aqui, eu quero voltar. E aí ele não achava ninguém. E ele ficou muito apavorado até que ele consegue voltar pro corpo. Aí disse que foi um alívio que ele voltou pro corpo. Aí depois ele foi perguntar. Ele chegou, ele saiu e veio perguntar ali no escritório se o Danilo mais o Fernando. O Danilo e o Fernando estiveram aqui? Aí eles falaram: não, o Danilo e o Fernando estão aqui. Eles estavam lá. Eles tinham vindo e estavam lá. Então foi uma prova de que realmente não foi. Ele realmente veio na escada e encontrou com o Danilo e eles iam subindo. No caso dela, ela não quis, ela não, no caso do Arthur, o Arthur estava apavorado porque ele queria voltar para o corpo. No caso dela, ela não queria voltar para o corpo. Por quê? Hã? Cadê o microfone?
Eu tenho vergonha.
Hã?
Eu tenho vergonha.
Tem vergonha? Você não queria voltar pro corpo porque você tinha vergonha?
Não.
Ela que estava com a roupa branquinha, ela estava com a roupa branca. Ela falou: eu não vou voltar pro corpo. O que que Deus quis mostrar para ela? Minha filha, se você sair do corpo agora, você se salva. Se você voltar para o corpo, você corre o risco. Certo? Se você sair do corpo agora, definitivamente, você se salva. Mas se você voltar para o corpo, você corre o risco. Enquanto neste corpo, amém? É um exílio longe de Deus. Enquanto neste corpo é essa peregrinação, é a luta contra o pecado. Enquanto neste corpo, ninguém pode dizer que está salvo. Enquanto neste corpo, é permanecer na fé. Se a Isabel permanecer na fé, permanecer no corpo de Cristo, permanecer do jeito que ela está hoje, ela se salva. Então, a dona amadora creu em Jesus, né? Ela morreu no caminho, ela morreu crendo. Então você perguntar assim: e hoje, se eu, você está salvo? Se você permanecer na fé, se você permanecer no corpo de Cristo, né? Você permanecer no corpo, aqui a cabeça é Cristo, o corpo de Cristo é a igreja. Se a sua fé te coloca aqui dentro, se a sua fé te coloca aqui dentro, você está seguro. Se você sair por qualquer razão, por qualquer motivo. Jesus falou para a pessoa: não, eu vou sepultar minha mãe, eu comprei uma junta de boi, né? Eu vou sair para fazer um curso, eu vou viajar, eu vou não sei o quê. Você saiu do corpo. Saiu do corpo. Você saiu do corpo. Certo, filho? Então, se você... O corpo é aqui. Guardou a fé, combateu o bom combate, vigiou, orou, andou com Deus, etc. Tudo acontece aqui dentro. Então, se você entrou no corpo, não sabe nada ainda, não sabe nada, coitadinho, né? Mas a sua fé te colocou no corpo. Você não cresceu, não se aperfeiçoou, não se santificou. Você ainda tem muito o que caminhar, mas a tua fé... A sua fé te colocou no corpo. Significa que se você sair do corpo hoje, morreu, aconteceu o que é, saiu do corpo hoje, você está salvo. Permaneça em mim. Permaneça em mim e eu permanecerei em vós. Amém? Amém. Vocês concordam que eu falo demais? Né? Eu falo demais, mas se deixar eu falo o dia inteiro, dia e noite. É igual galinha de granja. Enquanto tiver a luz acesa, eu estou falando. Amém? Então, mas tudo que eu falei ajudou? São dúvidas que normalmente a pessoa tem. A dificuldade de se manter ali é a cruz. A dificuldade de se manter é a cruz. Muitos são inimigos da cruz. Encosta a cruz. Mas também você não fica no corpo. Amém? Quem quer falar alguma coisa? Dá uma nota pro curso, olhar pro encontro. Microfone, Isabel. Cadê o microfone? Rafaela, fala. Vai, fala. Daniel, fala. É só por nós dois mesmo, Daniel. Vamos lá.
Muito interessante essa questão das nações, né? Que são diferentes, são iguais. É muito interessante essa questão das nações.
As nações.
Ao mesmo tempo que são diferentes, são iguais.
É.
Ao mesmo tempo que busca a mesma fé, mas não compreende a fé, né?
É.
Não sabe qual é a fé que está buscando e busca errado. Vai na direção errada.
Você conhece, por exemplo, alguém que já esteve aí e de repente voltou para uma das nações?
Já. É por isso que era a minha dúvida, né? Sim. Porque eu tenho pessoas que são queridas, que eu queria que voltasse a buscar o Monte Sião, mas que em algum momento pararam. Acharam que ele estava bom, que ele estava ok. Por isso que eu perguntei se dá para mudar o meu objetivo, o monte que é o meu objetivo.
O Daniel é o mesmo Mardoqueuzinho lá de Fortaleza, é? Eu chegava lá em Fortaleza, o Daniel, ele era pequenininho. Lembra, Daniel? Ele ficava só humilde, bichinho mais humilde, mais bonzinho, Daniel, viu? Quando ele ficava só de calção ali. E a mãe dele vai lá, vai comprar isso assim, ele ia lá comprar. Vem, traz aqui. Eu brincava muito com ele. Como é que é, Daniel, que eu falava?
Eu lembro que o senhor cantava pra mim. Ô, do Majuca.
Pois é. Lembra dessa música? Eu não queria falar pra ver se ele lembrava. Eu cantava e ele tinha hora que ficava bravo comigo. Ele ficava bravo comigo, não gostava de eu brincava muito com ele. E ele, por que que eu estou falando se ele conhece alguém? Então, porque hoje você tem certeza de que o seu pai encontra dificuldade de se manter no corpo. A sua mãe encontra dificuldade. E você compara a vida deles lá, quer dizer, eles já tiveram, né? E hoje eles encontram dificuldade. Mas você pode ajudá-los. Pode ajudar. Você vai ver a dificuldade que é. Mas você pode ajudá-los. Certo? Se você fizer isso, você salva uma vida. Se você conseguir tirar uma pessoa e colocá-la, você salva a vida da pessoa. Então vocês, crianças, Ana Luísa, Priscila, etc., ali o Álvaro, Arthur, o Arthur e tal, vai lá, desenha para sua mãe, desenha para seu pai, incentivam seus amigos, explicam para eles a razão da sua fé. Explica para eles o motivo da sua fé. A obra de Deus é essa. É assim que nós servimos a Deus. Salvando vidas. E quando você vai salvar, você acaba se salvando. Porque você vai falar de uma coisa que você acredita. Você vai renovar a sua fé. Você vai reafirmar cada vez mais o seu compromisso. Por isso que Deus fala: dai e dá-se-vos-á. Servir a Deus é isso. É assim que se serve a Deus. Amém. Alguém gostaria de pegar o microfone e falar alguma coisinha? Um minuto só. Dois minutos, três minutos. Raquel. É? Não.
Amém. Eu concordo com o que tem sido falado, né? Eu realmente achei interessante também a questão dos montes, né? Porque são várias fés, né? É. Tem a fé da Batista, tem a fé da Católica, tem a fé do Espiritismo, tem várias fés, né? Essa bebida, essa mistura que foi feita, que impede a pessoa de crer em Cristo, né? Levar a pessoa a crer em Cristo. E hoje a gente tem essa fé. Eu nasci aqui dentro, né? Não passei pela Batista, não passei, mas eu imagino a dificuldade que deve ser de quem está de fora chegar a entender, né? A fé, essa fé que Cristo teve, essa fé que salva, que leva a pessoa, né, realmente a ter, fazer parte desse monte Sião. E outra coisa também que eu achei muito importante para mim é quando você crê em Cristo, te coloca dentro do monte, né? É. Igual o senhor falou ontem, eu achei interessante, você falou assim, ó, o importante é você crer. Às vezes você não é capaz de fazer ainda, mas a sua fé em Cristo vai, com o tempo você vai conseguindo fazer as coisas que hoje você não consegue, né? Então, tá dentro desse monte, fazer parte desse monte é a preocupação que eu tenho que ter hoje.
Amém.
Eu estou no monte.
É. E lutar, né, Raquel? Porque aí você vai, quando você entra pro monte, aí que você começa realmente a luta contra o pecado. É? A cruz, o seu caminho, né? Vamos dizer assim. Você creu, você passou a mão na cruz e aí você vai É no monte que você veste a armadura, é no monte que você carrega a cruz, é no monte que você luta contra o pecado. É no monte que você luta. Fala mais, Pedro. É interessante essa observação, porque aí reforça e dá a vocês também a liberdade de falar alguma coisa, que é aquilo que você está entendendo.
Não, e eu concordo também assim na questão da fé, que muitas coisas tiram a nossa atenção, né? O senhor falou muito, pode ser um casamento, pode ser uma faculdade, pode ser um jogo, um celular. Todas essas coisas impedem a gente de alcançar, né? Então, onde eu vou me apoiar? Qual a fé? No casamento? Aí quando eu chego, alcanço um casamento, pronto, ali acabou minha fé. É numa formatura, formar, ter um diploma. Chegou ali, acabou. Nenhuma dessas fé vai me levar, né, à salvação. A conhecer Deus. Deus.
Você pode passar por ali, mas não é lá o seu objetivo. Você pode passar por ali, né, João? Então, é interessante ela observar isso. Porque ela nasceu, às vezes, dentro e não entendia. Ela nasceu no meio e não tinha o entendimento. Que agora, eu creio que muitos estão tendo. Você conversando com os irmãos mais antigos, eles, muitos deles, não têm esse entendimento. Amém? Com observação, Nelson? Raquel falou bem. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Olha lá, o Rafael tá. Manda lá para o Rafael. Entendeu, Luiz? Às vezes o motivo do seu sofrimento, o motivo da sua tribulação, o motivo do seu sobe e desce, é exatamente isso. O inimigo tentando de todas as maneiras, né, tirar você. Todas as maneiras mudar a sua maneira de pensar. Vai.
Eu não sei se chamou a atenção de mais alguém, mas assim, pra mim, eu achei interessante mais que quando eu creio, né, eu entro ali, né, naquela situação. Mas eu ainda continuo não valendo nada. E com o tempo é que eu vou conseguindo fazer tudo que eu não dou conta de fazer.
Isso.
Né? Assim, eu me pego muito me cobrando, querendo fazer agora tudo isso aí que eu não estou dando conta.
Vai você muito bem de se esforçar. Por quê? Porque quem entra, o ideal é que ele cresça para ficar resistente ao pecado. É porque uma árvore plantada no meio da pedra, ela cresce um pouquinho, mas ela não tem raiz profunda, ela não tem terra suficiente para poder sustentar. Então, Rafael, você corre o fato de não ter crescido, ou o fato de não crescer, nos coloca numa situação perigosa, porque às vezes um vento forte derruba. Né? Eu conheço ali no Morro dos Pirineus, lá em Perinópolis, dá muito aquelas árvorezinhas que nascem em cima do morro, lá no meio das pedras. As árvorezinhas nascem lá, mangaba, cajuzinho do campo, etc. Mas é umas árvorezinhas pequenininhas que se você encostar nela, ela cai. Se você empurrar ela, ela cai. Ela não tem raiz profunda. Mas você vai uma árvore plantada à beira do riacho, etc. Ali, meu filho, o boi chega e esfrega lá, coçando. Ela está lá firme. Né? Esfrega lá. Ela está lá firme. põe fogo no pasto, sapeca as folhas dela, tudo. Do outro dia, aí mais um pouquinho, está tudo verdinho de novo. É. Vai botar fogo no campo, ela não queima, não. Mas por quê, Rafael? Porque, Cristiano, você faz muito bem se preocupar com o seu crescimento. Faz você muito bem. Amém? Você tem a fé. Falta? Então, crescer.
Aí me vem outra pergunta. E como que eu faço para eu crescer, então?
Aí nós vamos responder na próxima reunião, né?
Próximo episódio.
É,
né?
Eu vou dizer, como você foi boa pergunta, como eu faço para crescer? Buscar Deus. Como que você faz para crescer? Buscar Deus. Aí na próxima reunião eu acho que nós já vamos poder ensinar você, ensinar aí os jovens a buscar Deus. Porque foi buscando a Deus. Eu creio assim, que foi buscando a Deus que eu passei por várias etapas, por vários lugares. E nenhum deles foi capaz de me segurar ali. Bem, eu fui capaz, graças a Deus por isso, de sair rumo a terra que Deus queria me mostrar. É buscando a Deus. Bem, filho, que você vai crescer. Porque a gente cresce é no conhecimento de Deus, na graça, no conhecimento, entendeu? Na estatura. Você vai crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Amém. Então vamos curvar nossas cabeças, senão o almoço. Mas a tarde é livre, né? A tarde é livre para quê? Para jogar joguinho? Não, você vai jogar tempo fora. Então aproveita a tarde para dormir. É muito melhor, porque você corre o risco de ter um sonho. Então aproveita a tarde para dormir, para descansar, para ler, para meditar, presta atenção. Aproveita a tarde para ter comunhão, conversar uns com os outros. Essa tarde é livre, é para isso. Não é para ir lá para 44. Lá você não vai. Não, entendeu? Quem tirar o tempo agora para ir lá para 44, Deus me livre. Aí não. Aí vai perder tudo que ganhou de manhã e vai ficar lá. Concorda? Então vamos conversar uns com os outros. Vamos descansar, vamos dormir. Vamos ler. Vamos meditar. Vamos fazer realmente do nosso encontro um encontro espiritual. Né, Daniel? Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus. Eu acho que nós podemos cantar um pouquinho essa mesma que a gente cantou, né? Nós te agradecemos, Senhor Deus, pela bondade, misericórdia do Senhor, de não se cansar o nosso respeito, de insistir em abrir os nossos olhos, em nos mostrar o caminho que nós devemos andar, de nos incentivar a ter a nossa fé renovada, como o Daniel ali propôs. Certamente o Senhor pode mudar a nossa fé, abrir os nossos olhos fazendo ver aquilo que nós não víamos antes, fazendo com que a gente enxergue, veja o que nós não víamos antes. Renova então, Jesus, a nossa fé, o nosso entendimento, a nossa compreensão, que a gente insista realmente em ser como o Senhor, em ver com os olhos de Deus. Enchermos, ó Deus, da tua justiça. Certamente assim iremos caminhar, não se cansando, não se deixando levar pelos ventos de doutrinas diferentes, misturadas com a finalidade de nos confundir, sendo que é tão simples, tão pura a tua doutrina. Por que haveríamos nós de bebermos, Senhor, de outra fonte? Por que haveríamos nós de buscar outro Deus onde não há Deus? Tu és o nosso Senhor. Tu és o nosso guia. Tenha liberdade de ir à nossa frente, nos levando, nos guiando, até o dia, Senhor Deus, em que, por tua vontade, haveremos de deixar este povo. Obrigado por tudo, pelo dia, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos com esses irmãos, pela oportunidade gostosa, saudável, de sentirmos realmente todos o mesmo povo, sentirmos Deus abençoado, sentirmos, Senhor Deus, consolado por ti. Obrigado, Pai. Obrigado mesmo. Que nós tenhamos uma tarde abençoada, saudável, uma noite proveitosa. Que o nosso encontro esteja sempre recheado de coisas boas, de virtudes, de ensinamentos que nos mantém no corpo. Amém. Amém. Aleluia.
Estendi minhas mãos e não quiseram. Chamei e ninguém me respondeu. Preferirão seguir teus pensamentos, esquecendo o Deus de Israel. Estendi, estendi minhas mãos e não me quiseram. Chamei e ninguém me respondeu. Preferirão seguir teus pensamentos, esquecendo o Deus de Israel.
achado, fui achado por quem não perdava por mim, fui buscado por quem não era por o meu coração, que não chamava por meu nome. A ele eu disse:
você é essa noiva preciosa, você é esse povo, amém? Se orgulhe de fazer parte desse povo, guarda a sua fé, ame, ame esse lugar onde você está nesse povo. Tenha certeza que saindo do corpo, você estará com certeza no reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo, né?